Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 22 de março de 2021 e literalmente a Covid bate à nossa porta, ou no nosso caso, na nossa portaria. Acabo de saber, não faz nem dois minutos, que o nosso querido porteiro, uma figura que a gente sempre pode contar com ele, generosa, divertidíssima e tal, está com Covid. Lamento, fico preocupado, estou ainda digerindo essa notícia, mas tem um aspecto aqui que, né, embora seja uma história pessoal, eu acho que interessa a todo mundo, pelo menos é sintomática, né? É a questão de como que pessoas lidam com a suspeita, com a probabilidade. Eu acho que a gente viu vários casos na família, alguns deles, um deles levando à morte, de gente que simplesmente não leva a sério mesmo os sintomas mais óbvios e vai interpretar como uma gripezinha. Não é a minha rinite, não é porque eu comi açaí, não é porque eu tenho alergia, não é nada. E quando você vai fazer... Bom, o que aconteceu aqui foi isso. Ele veio trabalhar mesmo com alguns sintomas que obviamente já podiam ser indicação de alguma coisa ruim. O síndico estranhou, pediu para ele voltar para casa, fazer um exame. Como era muito recente, o exame deu negativo. A gente pediu para ele ficar em casa mesmo assim. Nesse meio tempo, eu troquei figurinhas com ele, estava preocupado. Falei, pô, como é que você está? Ah, não é nada. Eu tomei um negócio gelado e é só a garganta. Bom, fez o teste hoje de novo e deu positivo. O que é triste aqui é perceber como diante de evidências tão... É quase um naufrágio essa história, né? Como é que as pessoas ainda vão apostar na hipótese menos provável do sintoma ser alguma coisa inócua, né? A minha primeira reação diante de qualquer sintoma hoje em dia é sempre imaginar o pior, porque o pior hoje não é uma questão de otimismo ou pessimismo, é só uma questão probabilística. Eu não sou um gênio das probabilidades, eu não gostava de probabilidades nem no colégio, nem na faculdade, nunca foi meu forte, perdão, engasguei aqui. Mas eu acho que até vou comentar com vocês um videozinho interessante sobre pensamento bayesiano, baseado em probabilidades bayesianas. Vamos ver se eu consigo, de alguma maneira, traduzir isso de uma maneira útil para todos nós. E a semana começa com números assustadores. Eu já estou com dor de barriga desde agora, imaginando quais vão ser os números hoje à noite, às 8 horas. Ontem os números já mostraram que o Rio Grande do Sul teve um aumento de morte de 6 vezes, o que é absolutamente assustador. Eu conheço muito pouco o Brasil. Porto Alegre é uma cidade que, por razões profissionais, eu acabei conhecendo melhor, frequentando mais. Dói. Né, dói porque eu acho que eu conheço pessoas, bons amigos, gosto da cultura. Eu não consigo nem imaginar como é que deve estar a situação por lá. Então, bom, vamos tentar avançar um pouco no radinho de hoje. Aliás, eu tenho uma notícia curiosa. Bom, Clubhouse, que é aquele aplicativo que eu achei que ele fosse elitista, porque afinal ele só serve para iPhone. Agora eu descobri que ele é duplamente elitista, porque ele só funciona para iPhones que estão com sistema operacional, ou seja, só os iPhones mais novos. Então realmente é assim, um daqueles clubes, você tem que vestir o abadá, a área VIP, né? Uma coisa realmente que para mim é antítese do digital. Eu como entrei nessa área justamente através da web, não foi através de aplicativos mobile ou de software, eu nunca fui um cara de software, sempre fui um cara de web. A web sempre teve esse DNA, né, de como é que você compartilha com todo mundo, como é que você cria conteúdo que seja acessível ao maior número possível de pessoas, né? E aí surge um fenômeno desses, é realmente para mim bastante desconcertante. Mas o que eu descobri ontem, que o Telegram, vale lembrar que o Radinho tem um canal no Telegram em que você pode receber todo, você não precisa, se você não gostar de aplicativos de podcast, se você não gostar de Spotify, você pode acompanhar o Radinho no Telegram, porque todo santo dia eu mando o episódio e todos os links. A mesma coisa no WhatsApp. Mas eu descobri que o Telegram, acho que para fazer frente a essa história do Clubhouse, ele criou uma funcionalidade interessante que são chats de voz. Ou seja, eu poderia aproveitar o grupo do Radinho, que tem algumas dezenas de pessoas, né? Algumas dezenas de raríssimas e raríssimos, e eventualmente fazer ali alguma coisa ao vivo, aceitar perguntas de vocês, conversar, dar espaço para raríssimos conversarem. Eu não sei o que, que vocês acham, porque podcast, em princípio, a graça dele é que você consome na hora que você quiser, quando você quiser, certo? Certo. Agora, uma coisa ao vivo, vai ter que achar um horário aí que seja interessante para todo mundo. Tudo bem que tem uma vantagem, inclusive, sobre o Clubhouse, que isso ficaria gravado, então isso poderia depois ser consumido por quem tiver interesse em me ouvir ainda mais, o que eu começo a achar um pouco esquisito, porque eu falo muito. Mas, de qualquer maneira, eu estou pensando nisso, eu vou provavelmente, acho que até amanhã, eu vou tentar criar algum canal aí de resposta para vocês eventualmente manifestarem interesse, sei lá, eu estou pensando nisso. Tá bom? Eu estou pensando nisso. Quem já está acostumado a me contactar pelo Twitter, que é muito fácil, ou pelo Messenger do Facebook, se quiser palpitar, quiser dar pitaco por ali, fique à vontade. Nas redes sociais eu sou normalmente René de Paula, só no Instagram que eu sou René de Paula JR. Bom, mas espero que vocês gostem da ideia. Pode ser divertido, pode ser uma maneira, por exemplo, de conhecer raríssimos que estão fora daqui, raríssimos que estão, sei lá, ouvindo a gente em circunstâncias completamente diferentes. Espero que em países mais civilizados. Não, estou brincando. Todos os raríssimos são valiosos igualmente. Ontem eu acabei ouvindo um conteúdo que me fez muito feliz, mas imensamente feliz. Não só pelo conteúdo em si, pelo quanto ele me abriu a cabeça, o quanto ele me fez pensar em um milhão de coisas, mas também da própria maneira como ele foi criado. O que acontece é que o New York Times, que é um jornal, aliás, eu assino a versão digital do New York Times, ele tem lá uma edição de domingo, um caderno de domingo, que todo mundo supervaloriza e tal, e tem umas matérias mais legais, né, mais elaboradas e tal. Ok, o que eles fizeram, isso já faz algum tempo, eles criaram um aplicativo chamado AUDM, eu não sei como é que fala isso, é AUDM, tá bom? Esse aplicativo, na verdade esse não é um aplicativo exclusivo do New York Times, esse aplicativo surgiu, e o que ele faz? Ele tem conteúdo que vem de diversos jornais, você pode escolher várias fontes, sei lá, The Atlantic, New York Times, Washington, sei lá, tem várias fontes, tá bom? E eles pegam nesse aplicativo os artigos e colocam um locutor profissional para ler. Então é como se fosse uma versão em áudio, só que um áudio, né, gravado por um profissional, do artigo que normalmente seria um artigo impresso, de texto e tal. Durante algum tempo eu assinei o Audem, e depois eu acabei parando, porque era a época da eleição do Trump, só falavam do Trump, eu acabei ficando meio cansado dessa história, desencanei. O que acontece? O New York Times criou uma reportagem especificamente para esse Audem, e voltei a assinar imediatamente, sobre o quê? Sobre a questão da beleza. E esse conteúdo... Duas coisas. Em primeiro lugar, o texto está um primor. O final desse texto, aliás, eu vou tentar, se eu conseguir, eu vou ler aqui para vocês o final. O final eu ouvi com lágrimas nos olhos. O texto é maravilhoso, tem uma introdução feita pelo próprio repórter, o artigo é lido por um locutor espetacular, maravilhoso, e ainda por cima tem uma trilha musical. Então, cara, aquilo que seria simplesmente uma leitura de jornal vira uma experiência realmente rica. Né, estou me lembrando agora nos primórdios da internet, quando tudo era muito pobrinho, né, quando a gente começou a inserir, sei lá, áudio ou um pouco mais de interatividade, a gente chamava de rich media. Vídeo, então, não era nem rich, era sei lá o que era bilionário media, né? Mas, pois bem, eu vou compartilhar o link com vocês. Mas o que é tão interessante para mim é o seguinte, como que você explica a beleza? E, óbvio, isso já foi assunto... para filósofos, não, até para, sei lá, você pode explicar, tentar explicar do ponto de vista sociológico, não, cada cultura aqui vai achar uma coisa bonita, gente mais gordinha, gente mais magrinha, ou vai achar a arte africana mais legal, bom, pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão filosófica, né? Quando eu sempre aqui critico o Platão, ele dizia, não, a gente reconhece que alguma coisa é bela, porque ela tem os sinais, né? Ela consegue mostrar para a gente os sinais das formas ideais perfeitas que não vivem nesse mundo. Então a beleza perfeita não é desse mundo, o que a gente tem são cópias imperfeitas, mas elas trazem já algum... porque eu acho uma tolice... bom, deixa para lá. Então, você pode pensar na beleza do ponto de vista filosófico, sociológico, estético, psicológico, mas o que eles colocam aqui, falam, ok, tudo bem, vamos deixar essas discussões temporariamente de lado e focar, vamos sair um pouco do mundo humano, né? Vamos pensar, por exemplo, num pavão. Eu já conheci vários homens pavão, várias mulheres pavoas, mas ele estava falando, no caso aqui, do pavão, aquela criatura cujo macho é basicamente, nem sei o que é aquilo, parece um desfile, né, aqueles concursos de fantasia de carnaval que passavam na televisão quando era criança, e tinha o Clóvis Bornai, né, ele fica para cima e para baixo, ali, com aquela cauda gigantesca, tentando impressionar as moças. Pois bem, as moças são pássaros completamente, são aves completamente desinteressantes. O que é mais interessante, os machos são aquela exuberância. Tal. A questão é, por que que o pavão é assim? Então, já que eu estou sempre chamando atenção aqui para a potência, para a força desse pensamento evolutivo do Darwin, uma das hipóteses, né, que eu cansei de ver isso em documentário, é que ele é todo bonitão, porque o fato dele ser bonitão comunica para a fêmea que ele tem bons genes, né? Olha como eu sou saudável, olha como eu vou ser um excelente reprodutor, olha como seus filhotes vão ser magníficos e maravilhosos. Então, essa beleza externa, ela seria simplesmente uma maneira de você expressar o quanto você era um bom doador de genes, por assim dizer. O que acontece é que, na verdade, o próprio Darwin, ele pensava de uma maneira diferente. Isso é muito interessante. E a maneira de pensar do Darwin, embora ele seja o pai dessa história, ela não necessariamente teve muito sucesso, ela acabou sendo deixada de lado. O que acontece? Quando o Darwin olhou esses casos, porque, pera lá, né, em princípio, a questão da evolução, você imagina, bom, tem uma mudança, tem alguma coisa diferente, e se ela te trouxer alguma vantagem em termos de sobrevivência, alguma vantagem em termos de reprodução, então isso é transmitido para frente. Então, sei lá, um animal que corra mais rápido, um animal que tenha garras mais poderosas, ou que ele tenha visão melhor, essas são diferenças que notoriamente vão aumentar a sua chance de sobreviver e passar à frente os seus genes, tá bom? Só que o pavão é uma criatura tão completamente exótica que a beleza dele atrapalha. Ele não vai conseguir correr, ele não vai conseguir fugir, ele não vai conseguir voar. Então, como é que você explica características que, em princípio, atrapalham, que tornam ele, inclusive, tornam o pavão mais fácil de, né, de devorar? Né? Quer dizer, se você depenar primeiro, claro. Né? Bom, o que o Darwin dizia é o seguinte, não, o que está em jogo aqui é o que ele chamou de seleção sexual. O que acontece é que o pavão, ele se enfeita porque isso faz sucesso com as fêmeas. Se ele faz sucesso com as fêmeas, ele tem maior chance de reproduzir. Então ele faz isso basicamente para impressionar as moças, né? Só que isso tem uma questão. Se ele está fazendo isso, se ele fica bonito para impressionar as moças e para ter maior chance de reprodução, mesmo que isso seja, do ponto de vista de sobrevivência, uma coisa inexplicável, se ele só está pensando mesmo nas moças, isso coloca uma questão que deixou muita gente desconfortável. Isso coloca a questão que as fêmeas são capazes de reconhecer o que é bonito. Que as fêmeas teriam algum tipo de apreciação estética. E nem todo mundo fica confortável com a ideia de que a apreciação da beleza, que seria em princípio um dos atributos do homem civilizado, não é? Inclusive Platão acha que você só consegue reconhecer a beleza se você teve acesso, né, quando a sua alma... Platão acreditava nisso, que a sua alma, quando ela está sendo encarnada, ela tem acesso às belezas eternas universais que existem não sei aonde, até hoje ninguém encontrou, tem um monte de telescópio, ninguém achou nada, mas tudo bem. Né? Então, nesse caminho das almas, você como uma pessoa superior e civilizada, você deu ali, olhou de esguelha, olhou de butuca e você viu as formas, então você consegue reconhecer a beleza né, matemática e tudo no mundo. Peraí, agora um passarinho tem a santa paciência. Pô, cadê Platão no passarinho? Não tem. Pô, Platão não falou de passarinhos que eu saiba. Então muita gente não gostou, porque isso ia implicar que criaturas têm algum tipo de senso estético. Então isso, coitado do Darwin, embora ele seja o pai dessa criança toda, essa hipótese de que a seleção sexual seria isso, justamente porque o pavão fica bonito porque a fêmea acha bonito, isso ficou um pouco de lado. Mas o que acontece? A outra turma que achava que não, isso é uma tradução de uma saúde extraordinária, porque seu fígado funciona bem, seja lá o que for, na verdade, as evidências não ajudam muito. Quando você tenta provar ou tenta associar que a pena é mais vermelha, ou que, sei lá, o nariz é maior, ou que isso é um sinal de saúde, você não consegue ver uma correlação muito forte. Por outro lado, de uns tempos para cá, essa hipótese do Darwin começou a ganhar mais corpo e ela é um pouco mais aceita, e aí o que o repórter faz é justamente entrevistar expoentes dessa teoria. Aí ele vai falar com um ornitólogo, que é um cara que estuda pássaros, acho que se chama Robert Perm, agora não estou falando de memória, eu não me lembro bem, que é um cara que é um grande defensor disso. Segundo ele, a natureza, ela se enfeita, ela fica bonita para ficar mais bonita, ponto. Nada explica por que as asas das borboletas, ou por que as flores, ou por que seja o que for, né? Você pode pensar qualquer coisa, polvo, né? Qualquer criatura invista um pouco mais. E aí eles usam como exemplo, aliás, acho que o primeiro exemplo que eles usam depois do pavão, que são aqueles pássaros que, eu não sei como é que chama em português, mas eu vou dar um link aqui para vários desses vídeos, que são aqueles pássaros que não só são coloridíssimos, né, tem uma plumagem extraordinária, penachos, cauda especial, etc. e tal, mas o que acontece? Eles criam ali um palco, eles escolhem um lugar na floresta que possa servir de palco, e aí ele começa a limpar com muito cuidado, e aí ele começa a ver aonde que a fêmea vai sentar. Então, opa, tem um pauzinho que ela vai sentar ali, então tá legal, eu vou construir aqui a minha instalação artística para ser vista daquele ângulo, porque ali que a fêmea vai sentar. E aí ele começa a colecionar objetos coloridos e bonitos, que ele acha bonito, pelo menos, e começa a fazer uma instalação. Ele faz ali uma meio casinha, ele bota umas flores, ele bota umas sementinhas roxas, aí ele fica horas olhando se está bonito, se não está. Tira daqui, tira dali, caiu uma folhinha, ele limpa. O cara tem toque, o cara realmente tem toque. É um decorador de ambientes com toque. Aí ele fica numa neura, ele pode inclusive, isso eu fiquei bastante impressionado, levando em conta a perspectiva da qual a fêmea vai estar observando, ele pode pegar por aí objetos coloridos, e aí ele pode até pegar coisa de plástico, ele não está nem aí, qualquer coisa colorida está valendo. Em tamanhos decrescentes, ele pega assim, sei lá, garfinhos de plástico de diferentes tamanhos, mas ele coloca de uma certa maneira, né, em ordem decrescente, para o quê? Para criar uma falsa perspectiva. É uma técnica que a humanidade só dominou na Renascença, tá bom? Faz 500 anos, né? A gente só dominou como fazer essa história de perspectiva meio ali distorcida na Renascença, ok? Ok? Só entendemos isso faz 500 anos. Mas o cara coloca, ele vai criando, vai enfeitando, e aí o que acontece? Quando uma fêmea pousa naquele galho, disposta a assistir aquele espetáculo do Casacor versão floresta, então aí começa o quê? A performance. Esse pássaro, além de ter construído um palco, ele é um cenógrafo, ele vai criar uma dancinha, e a dança, vocês vão ver no vídeo, a dança é completamente hipnótica. Ele gira, ele rebola, a cabeça vira, ele muda a cor, ele levanta não sei o que lá, dá pirueta, faz sons extraordinários. Cara, e aí ele chama a atenção para um conceito que veio de Wagner. Wagner era aquele compositor alemão que infelizmente os nazistas gostavam muito. Eu não gosto, eu sempre me lembro de uma cena de um filme do Woody Allen, em que o Woody Allen mora em Nova York, é um cara super bem sucedido, a mulher fala, não, vamos assistir Wagner, eles vão assistir uma ópera de Wagner, e aí o Woody Allen sai no meio da ópera e fala, não, toda vez que eu ouço Wagner eu penso em invadir a Polônia, fazendo uma alusão aí em como começou a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, Wagner defendia a ideia que em alemão se chama Gesamtkunstwerk, Bonita palavra que quer dizer obra de arte total. Porque a ópera, ela tem a questão musical, ela tem a questão teatral, ela tem a questão cenográfica, ela tem a questão literária, ela realmente envolve todos os seus sentidos. Pois bem, então esse passarinho é um passarinho wagneriano, né? Ele faz a obra de arte total. Caso a fêmea, sei lá, né, não ache que aquilo está meio, sei lá, não é tão inovador assim e vá embora, caso ela fique, eles copulam por longos e inesquecíveis 3 segundos e nunca mais vão se encontrar. Ou seja, o cara ficou um tempão fazendo essa zona toda, faz uma performance simplesmente inacreditável, né, faz um show por 2 ou 3 segundos de amor e nunca mais ninguém vê ninguém, né? É o Tinder mais custoso de todos os tempos. A questão é, uau, como é que essa criatura tem um senso estético tão apurado? É isso que ele usa de exemplo, porque isso você não consegue explicar de outra maneira, a não ser admitindo que ele faz isso porque ele mesmo acha bonito. Mas aí o artigo é bastante interessante, porque, pera lá, então o que é bonito para um passarinho, por que é bonito para o passarinho? Aí entram questões que são inclusive sensoriais, depende do que o passarinho enxerga, né? Vamos imaginar que ele enxergasse, por exemplo, ultravioleta. Vários insetos enxergam ultravioleta. Então muitas flores, elas, você pode até achar a flor bonita, tá bom? Você olha lá, acha a flor bonita, mas na verdade você não está vendo a flor. Porque aquela flor, ela se enfeitou não para você, ela se enfeitou para um inseto que enxerga em ultravioleta. Se você olhar aquela flor em ultravioleta, ela tem outro desenho, ela tem outro padrão, ela é completamente diferente. Então tem uma questão sensorial, né? De repente, por exemplo, morcegos podem estar fazendo coisas que são lindas para os morcegos, mas você não ouve porque você não ouve ultrassom. Da mesma maneira que debaixo da água, dependendo, e aí ele conta ali uma história sensacional de uma pesquisadora, que ela tenta entender os peixes também. Peixes fazem a mesma coisa, né? Se enfeitam, são coloridos, fazem ali uns arranjozinhos e tal. O quanto o colorido dos peixes depende do ambiente onde ele está, né? De repente ele está num lugar de água transparente, onde tem uma abundância de cores, o peixe também vai ter uma abundância de cores. Se ele está num lugar que a água é um pouco mais turva, ou não tem tantas cores assim, ou seja, ele acaba explorando, né, a sensibilidade sensorial mesmo, né, que foi, afinal, afinada para aquele tipo de ambiente, né? Então, por exemplo, a voz, o ouvido humano, ele evoluiu justamente para ouvir muito bem a nossa própria voz, certo? Certo, essa faixa de frequência que nós mesmos transmitimos, certo? Certo. Aí o que acontece, se você quiser encantar alguém, não adianta você cantar em ultrassom, não adianta você cantar abaixo de 20 Hz. Desculpa, você vai criar coisas que estejam dentro de uma faixa auditiva daquela espécie. Mas o que é absolutamente lindo, é a gente começar a sair dessa posição que eu estou sempre aqui questionando, da nossa absoluta excepcionalidade e primazia. Não, a natureza, ela faz coisas belas, porque ela acha bonito. Então você estende essa questão da apreciação. Vamos ver se eu consigo traduzir para vocês. Eu estou tentando abrir aqui o artigo original do... Cadê? Vamos ver se eu acho. Chama The Beauty and the Beast. Talvez é lógico. Ah, está aqui. Vamos ver. Eu não vou tocar, eu vou só para o final. Quer ver que interessante? O que chama... Olha o que ele está falando aqui. Vamos voltar um pouco. Se existe uma verdade universal sobre a beleza, algum conceito conciso e elegante que abarque toda a riqueza, a variedade de encanto e graça na existência, nós não entendemos a natureza suficientemente bem para articular um conceito tão elegante. O que chamamos de beleza não é simplesmente uma coisa nem a outra. Ela não é inteiramente intencional, nem inteiramente aleatória. Ela não é uma propriedade e não só também uma sensação. Beleza é um diálogo entre quem percebe e aquilo que é percebido. Beleza é a resposta do mundo à audácia de uma flor. Se uma abelha se esbalda nos lábios de uma flor, se o cuidado com qual aquele passarinho, cujo nome não sei, escolhe uma flor de hibisco para se decorar o ambiente, esse é o mesmo impulso de você recriar numa tela com tinta a óleo lírios aquáticos, ele está mencionando aqui a pintura de Monet, assim como é a necessidade de colocar rosas num túmulo. Cara, eu quando ouvi isso daqui, estou até agora com a voz bem embargada, que é lindo. Então é sensacional você perceber uma visão, inclusive, da evolução, não só desse mata-mata, que muitas vezes alguns documentários passam essa impressão um pouco equivocada, que essa lei do mais forte, aí você vai contratar um psicopata para ser o gerente, você vai votar num sociopata para presidente, porque você acha de alguma maneira que o mundo é, sei lá, Esparta, né? Que é esse mata-mata. Não, né? A evolução se mostra na beleza. Eu achei isso absolutamente extraordinário. Vamos lá, já que eu estou falando de evolução, uma questão muito interessante, vamos falar aqui de bactérias e física quântica, eu sei que é uma combinação um pouco estranha. A questão é que muitos biólogos e muitos cientistas já estão começando a perceber que algumas coisas nos processos da vida são inexplicáveis, a não ser que você apele para a física quântica. Eu acho que eu já mencionei aqui, mas agora eu não vou me arriscar a falar de memória, da importância disso dentro da mitocôndria, do tunelamento do pró... Não vou lembrar, mas eu sei que tem alguma coisa aí na mitocôndria que só a física quântica explica. Mas a questão é a seguinte, vamos falar de bactérias, tá bom? Bactérias, elas existiam antes mesmo de haver o quê? Oxigênio. Eu sei que oxigênio é uma coisa importante... É lógico que o ministro da Saúde, obviamente, não acha tão importante assim. Se as pessoas morrem sem respirar ou sem conseguir ser entubadas, ou se elas morrem na rua por falta de oxigênio, deve ser culpa de outra pessoa que não dele, mas tudo bem. É oxigênio, tá bom? Acontece que a vida já ia muito bem, obrigado, antes de ter oxigênio por aí. A vida surge anaeróbica, ela não necessitava de oxigênio. O oxigênio começa a ficar abundante na hora em que alguns tipos de criatura, cianobactérias, descobrem como fazer fotossíntese e começam a produzir, pegar gás carbônico, que tinha de monte, pega o gás carbônico, a luz, e aí consegue liberar oxigênio na atmosfera. Isso foi uma invenção, antes disso não tinha não. Mas o que acontece é que quando você começa a liberar oxigênio, não é que todo mundo aplaudiu, soltou rojão, ficou feliz, que maravilha. Não, porque o oxigênio é um átomo e uma molécula também é absolutamente devastadores. O oxigênio é muito reativo. Então, para muitas formas de vida, você ter oxigênio dando sopa, aparecendo por aí à torta e à direita, não foi bom. Aliás, se você pegar uma criatura e fazê-la respirar oxigênio puro, ela vai morrer, porque você precisa de uma certa dose de oxigênio, não de 100% de oxigênio. Pois bem, então quando começou a surgir o oxigênio livre, isso era um problema. Então eles estão vendo aqui que algumas bactérias que começaram a fazer fotossíntese, elas conseguiram sobreviver pelo seguinte, elas descobriram um jeito, elas tinham lá o processo da fotossíntese, que é quântico por natureza, tá bom? Porque você está pegando energia da luz, né, e conseguindo transformar isso numa reação química. Pois bem, quando elas criaram um mecanismo que quando aparece um oxigênio ali meio indesejado, onde não devia, esse oxigênio ele é detectado, a bactéria simplesmente ela fica pianinho até esse oxigênio ser desviado. Então ela sacrifica um pouco da sua própria eficiência, porque se ela continuasse funcionando, aquele oxigênio ia simplesmente pôr tudo a perder, ia destruir completamente a bactéria, e isso é um processo quântico. Então veja bem, de novo, acho que é sempre uma questão de humildade aqui, né? Mesmo criaturas tão simples, tão antigas, tão arcaicas, né, já conseguindo ali feitos que só agora a gente começa a mais ou menos entender. Eu acabei de ouvir, antes de gravar esse episódio, que eu acabei demorando um pouco, eu estava passando roupa, e eu ouvi um episódio muito interessante de um podcast chamado Climate Change, Mudança Climática, e que ele estava comentando o seguinte, era um episódio sobre, começa com um fazendeiro no Peru, numa região bastante pobre, em que eles dependiam das geleiras. As geleiras proviam água na época que começa a esquentar, quando não tem chuva, o gelo derrete e eles têm água. Beleza. O que acontece é que o clima começou a mudar, as geleiras estão começando a desmoronar, já provocou inundação, é um Deus nos acuda. E aí ele resolveu fazer o quê? Processar. Isso é mudança climática, eu vou processar alguém. Quem que ele resolveu processar? Ele descobriu que a empresa que mais polui na Europa é uma empresa alemã, eu não tenho certeza, eu só estou reproduzindo o que ele falou aqui, eu não lembro o nome da empresa, e foi, eu vou entrar com um processo, eu não quero bilhões de dólares, eu só quero que essa empresa reconheça que ela tem um papel na mudança climática e que ela dê para a gente 20 mil dólares para a gente fazer o que, não sei o que aqui na nossa comunidade pequenininha, para conseguir fazer frente a essas mudanças. 20 mil dólares, imagina, é um piscar de olhos para essa empresa, não é nada. Bom, isso subiu na justiça, a Alemanha surtou, como assim, a gente não tem nada a ver com isso, quem é esse cara no peru, esse cara ficou louco, a gente está operando dentro da lei. E aí começa uma discussão interessantíssima, que na verdade esse cara não está isolado, estão começando a surgir vários processos em toda parte, colocando empresas e mesmo governos em xeque com relação à participação que elas tiveram nas mudanças climáticas. A questão que é interessante é a seguinte, aí vem uma palavra muito interessante, que o pessoal de mídia gosta dessa palavra, que é modelo de atribuição. Ok, de quem que é a culpa dessa história? Então, assim, existem estudos científicos que mostram, sim, que um determinado fenômeno, por exemplo, uma inundação, uma enchente, uma queimada, ela pode ter sido causada por mudanças climáticas causadas também pelos homens, pela humanidade. Então, não é um fenômeno que teria acontecido, a não ser se a gente não estivesse por aqui. Pois bem, então, isso não é tão difícil assim de atribuir, se aquilo é uma coisa que é aleatória ou se está conectada ao nosso papel destrutivo no meio ambiente. Agora, a questão é, culpa de quem? Em quem que você vai colocar a culpa? E aí começa a batalha jurídica, começa a batalha científica, mas, de qualquer maneira, um fator que é curioso aqui é o seguinte: muitas das empresas sabiam que o que elas estavam fazendo era nefasto. Elas sabiam que o que elas estavam fazendo ia ter consequências ruins para o meio ambiente. E elas ou sentaram em cima, fizeram de conta, ou então simplesmente resolveram jogar contra, como Bolsonaro faz, que é colocar dúvida na ciência, que é promover coisas que não tem nada a ver. Então, essa é uma fragilidade de muitas empresas, que essa, não só essa, vamos dizer assim, essa conivência, mas também a própria cumplicidade. E até eles estão entrevistando uma advogada, que é de uma ONG. O que acontece? Uma gigante petrolífera inglesa chamada BP, de British Petroleum, acho que é isso, fez lá uma campanha linda mostrando como a BP investe em energia limpa, a BP como se fosse a Petrobras falando que ela aposta no futuro, ou a Shell, mostrando que ela aposta em energia limpa, então mostrava lá energia eólica, energia solar. Só que acontece o seguinte, os caras foram ver, na real, a propaganda é enganosa, porque não só a BP investia só 3% naquelas energias, como os outros 97% ela continuava investindo em coisa tóxica. Então o que acontece, eles ganharam na justiça e esse comercial foi tirado do ar. Então tudo bem, você quer ser sacana, tá, mas não mente, não vem enganar a gente, pelo amor de Deus. Isso eu achei muito bacana. O que mais que tem interessante aqui? Essa questão eu gostei muito, é um artigo do New York Times, eu vou compartilhar com amigos judeus, amigas judias, que é uma história legal, que é uma história pouco conhecida também. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas mulheres, elas se engajaram na resistência ao nazismo. E eles contam algumas histórias aqui de umas garotas, sobretudo na Polônia, em Varsóvia, em que o que acontece? Vamos lá, tem uma questão muito interessante. Os meninos, das comunidades judaicas mais tradicionais, muitas vezes eles iam para uma escola em que eles aprendiam o hebraico, etc., mas não aprendiam muito a língua nativa. Então eles falavam a língua local, com sotaque. As meninas normalmente iam para escolas em que elas aprendiam melhor o idioma local, então elas não tinham sotaque. E o que acontece? Essas meninas tingiam o cabelo de loiro, eles escolhiam lá as meninas que tinham os olhos mais claros, tingiam o cabelo de loiro e viravam espiãs. Então elas contrabandeavam armas, sabotavam trens, explodiam trens, assassinaram vários oficiais da SS. Cara, dá para fazer uma minissérie, dá para fazer assim, vários filmes aqui em cima do papel dessas mulheres que não foram necessariamente lembradas, que não foram necessariamente registradas. Eles estão conversando aqui com uma pesquisadora que achou, por acaso, numa biblioteca, um livro escrito em Yiddish, né, que é um idioma dos judeus na Europa, contando de várias dessas meninas, dessas adolescentes, que muitas vezes terminaram de uma maneira horrível, torturadas, mortas, etc. e tal. Mas eu achei muito legal resgatar a história heróica dessa resistência ao nazismo. Estamos aqui, não vale a pena a gente lembrar que a gente está num banho-maria de fascismo aqui no Brasil, a gente está numa coisa em câmera lenta. Né? Aliás, está aparecendo, falando em câmera lenta, eu tinha comentado recentemente que a Islândia estava passando por uma coisa inimaginável, que era tipo 50 mil terremotos em 3 semanas. Se eu tivesse passado por um terremoto, eu já tinha saído correndo, mas agora 50 mil terremotos, os caras não fugiram. Eles estão mais ou menos acostumados, mas eles perceberam que 50 mil terremotos em 3 semanas, né, 1000 terremotos por dia ou mais, não pode ser uma coisa assim gratuita. A Islândia é, do ponto de vista vulcânico, bastante ativo. Bom, o vulcão vai entrar em erupção. Que vulcão é esse? E aí, eles já tinham um vulcão que entrou em erupção uns 10 anos atrás, foi um corre-corre na Europa, os aviões não podiam mais circular porque tinha uma nuvem de poeira gigantesca. Pois bem, esse era um outro tipo de vulcão. Então, o que eles estavam imaginando é que não fosse ter uma erupção explosiva, que ele simplesmente fosse extravasar lava. E é isso que acabou de começar. Começou, tem fotos absolutamente espetaculares aqui dessa lava escorrendo. Então parece um pouco a erupção do nazismo, do fascismo aqui no Brasil. Não é uma coisa explosiva, né? Os terremotos estão aí a todo tempo e a gente está daqui a pouco coberto de lava e não consegue mais se mexer. O que mais que tem de interessante? Alguma coisa me ocorreu aqui que eu cheguei a ver, mas eu já comento com vocês o que é. Ah, esse problema matemático eu vou deixar para depois. Esse site é ruim, eu vou deixar para depois. Bom, isso é uma questão, é só para a gente também não se sentir muito diminuído, achando que a gente tem o monopólio da estupidez, das festas clandestinas. Vocês devem ter visto no jornal que Miami está em pânico, porque é aquela época em que os estudantes fazem o que eles chamam de spring break, que eles vão comemorar as férias, sei lá do que, de verão, e está tendo um monte de balada na rua em Miami, a polícia tentando prender esse monte de negacionistas loucos. Então não é só aqui. Ah, achei uma coisa muito interessante que vale a pena registrar. Vamos falar aqui de geopolítica, né, de política internacional. É uma questão que eu não tinha muita visibilidade, eu vi alguns sinais, tal. É como esses pequenos terremotos, né? Eu falei, cadê o vulcão? A questão é o Mar da China, o Mar do Sul da China. É, o que acontece é que aquela região ali, abaixo da China, que tem uma série de outros países, né? Tem várias, sei lá, Polinésia, Micronésia, diabo, tem um monte de países em volta ali do sul da China. Ali tem um mar que passa um terço praticamente de todo o transporte marítimo internacional, acho que vale US$1 trilhão o que está passando por ali do ponto de vista de economia, e também aquele mar é muito rico em peixes, ele é muito rico em recursos, ele tem petróleo. Então, aquele pedaço ali do oceano é bastante valioso. Os países que estão envolvidos nisso, eles já definiram as suas águas territoriais. Aqui nem como o Brasil, né? A gente tem ali a nossa fronteira territorial do mar. Então, cada país definiu o seu e ficou um miolinho ali, que é um miolo bastante expressivo, que em princípio são águas internacionais. Certo? Certo, parece justo, exceto que a China, desde 1947, ela não quer nem saber. Você olha o mapa está tudo desenhadinho, bonitinho, tem águas internacionais. A China, ela desenhou um balão gigante que engloba praticamente tudo e falou, é meu, eu tenho direito a isso daqui. E essa é uma questão que se arrasta há décadas. há décadas. A comunidade internacional não concorda com a China, mas a China não para de provocar. Então, ela pegou aquela. Tem muitas ilhas e recifes de coral ali, e a questão é quem é o dono da ilha. Aí a China vai lá e simplesmente arrasa com coral, destrói o meio ambiente completamente. Assistam ao vídeo, o vídeo é muito chocante, e constrói uma base militar, constrói um aeroporto, eles ficam intimidando os países menores, tipo as Filipinas. Ô, Filipinas, sai daqui que. Não, mas aqui. Bom, fica aquela coisa tensa de aviões ameaçando outros aviões. E agora, se eu não me engano, nas Filipinas, a China acabou de invadir as águas territoriais das Filipinas com 200 navios de pesca. 200, não um barco de pesca, é um navio. A foto parece que alguém photoshopou e fez um depois do outro assim. Não, são 200 navios de pesca cheios de militares. Cara, como é que você vai peitar a China? Então vale a pena dar uma olhada nisso, porque hoje é uma das maiores, das regiões mais tensas do mundo, ainda mais porque o Biden resolveu bater de frente. Falou, não, isso é autoritarismo, isso não é democrático, nós somos inimigos da China nesse território. Então a situação não está muito amigável, vale a pena olhar. É como os terremotos anunciando aí a erupção vulcânica. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Astrônomos, daqui eu vou pular, a superfície do Sol. Tem um artigo muito interessante que eu vou ler com calma, amanhã eu comento, sobre acharam cartas da mãe do Hitler que explicam um pouco a relação entre o Hitler e o próprio pai. Então, eu não sei se eu vou comentar isso, tá bom? Eu vou ver isso com algum cuidado. Tem uma questão extremamente interessante, isso eu gosto, isso para mim, duas questões aqui, para mim são a cara do Radinho. Um vídeo muito bacana na BBC sobre vikings, e de novo, eu não tenho o menor apreço por vikings, eu não admiro os vikings, sob hipótese alguma. Tá bom, a metalurgia deles era boa, eram boas espadas, tá, mas de resto, não tô nem aí. A mitologia, não acho graça nenhuma, né? Mas o que acontece é que tinham achado, volta e meia eles encontram túmulos, né, dos grandes guerreiros, com machados, com tudo, com espada, com coisas e tal, e agora eles reconheceram que um dos túmulos encontrados é de uma mulher, é de uma guerreira viking mulher. Obviamente muita gente não está gostando, né, porque eles já tinham ficado ali com um certo modelo de pensamento de como era a sociedade viking, mas esse é bastante interessante, e eles fazem até uma réplica de como seria a roupa dessa mulher, porque sobraram vestígios. Aparentemente essa mulher não só teria sido uma guerreira, como ela teria ido até a Turquia, talvez, a julgar pelas roupas que ela vestia. Vamos lembrar, a Turquia é longe, para dizer o mínimo, não é? Isso é bastante interessante. Bom, já que eu falei da China, falar muito rapidamente, eu acho que foi no radinho da semana passada, eu falei sobre Pequim coberta por uma tempestade de areia que estava tudo laranja e parecia o Blade Runner 2049, certo? Certo. Acontece que eu cometi uma impropriedade, uma inexatidão. Aquilo não é uma tempestade de areia, a coisa é pior. Por quê? Uma tempestade de areia é feita do quê? Areia, certo? Areia, os grãozinhos são pequenininhos, mas não são tão pequenininhos assim. Então, eles não vão tão longe assim. O que aconteceu em Pequim é uma tempestade de poeira. Poeira são partículas muito menores e que viajam muito mais longe, né? E que aí, aliás, tem uma região do Saara que uma corrente aérea, né, uma corrente atmosférica leva poeira, não é nem tanto a areia, mas a poeira daquela região do Saara atravessa o Oceano Atlântico, ela cai no Oceano Atlântico e cai também na Amazônia. E o que é interessante que seja poeira, porque se fosse areia, a areia é feita do quê? De sílica. Quém, né? O que você faz com sílica? Não muita coisa, não é? Mas agora, areia... areia, quer dizer, poeira, tem, por exemplo, minério de ferro, tem outros minérios. Então, como ela é mais rica do ponto de vista, vamos chamar, nutricional, essa poeira, quando cai no oceano, ela promove o crescimento das algas e absorve mais gás carbônico. Quando cai, por exemplo, na floresta amazônica, ela também fecunda ou fertiliza o solo. Mas, de qualquer maneira, o que está acontecendo aqui em Pequim é uma... como se diz em inglês, uma tempestade perfeita, que é conjunção de vários fatores. em princípio, mudanças climáticas, também a atividade humana que desertificou algumas áreas, plantações que não deram certo. E o que é pior é que essa poeira, para a saúde, como são partículas muito pequenas, é muito difícil de você filtrar. Então, antes fosse areia, tá bom? Não é areia, é pó. É pó, vai fazer o quê? Vamos lá, uma outra história extremamente interessante aqui, está na BBC, é um tecido que ninguém mais sabe como fazer. Que tecido é esse? É uma musselina, a musselina de Dacca. No século, 1700 e bolinha, chegou na Europa uma musselina vindo do Oriente que, hashtag asminapira, transparente, finíssima, super sexy, Maria Antonieta adorava, tinha vários vestidos, foi um escândalo na corte, porque as mulheres de uma hora para outra estavam ali com essas roupas meio translúcidas, era caríssimo, 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 era um tecido praticamente sobrenatural, levíssimo, finíssimo, translúcido, confortável, acabou, não tem mais. Por que que não tem mais? Você pode querer comprar onde você quiser, entrar na Amazon, alguém vai te enganar. Várias questões aconteceram aqui. Em primeiro lugar, ele era feito de um tipo específico de algodão que crescia numa região específica, que é essa região de Dacca. Pois bem, o ambiente mudou, esse algodão acabou e ninguém nem sabe mais direito como fazer esse algodão. Como se não bastasse o algodão não existir mais, era um algodão muito difícil de processar. Ele era tão difícil que para você fazer essa musselina, isso envolvia 12 etapas diferentes, altamente artesanais. Aliás, você tinha cada vilarejo ali, era especializado em uma dessas etapas, então era um conhecimento muito específico, passado de pai para filho. Tudo se perdeu. Se perdeu o algodão e se perdeu o conhecimento específico. Sobram pouquíssimos exemplares em museus. Então, se você tem aqui um interesse na questão da moda, ou também é o mesmo na questão da história da Europa no século XVIII, tem várias charges aqui para dar uma olhada, e inclusive a explicação está aqui, ó, Josefine Bonaparte, não era Maria Antonieta, era a primeira mulher de Napoleão que adorava essa história. Ela adorava, Josefine adorava. Pois bem, não tem mais. Não tem, o que acho muito interessante é que a gente sempre fica achando que as coisas são reversíveis. Não, algumas coisas se perdem e se perdem para todo o sempre. Vamos ver como é que a gente está de tempo aqui, que hoje eu me empolguei com a história da beleza. 46 minutos. Eu acho que eu vou encerrar com duas coisas. Vai, vamos lá, o que a gente pode comentar hoje. A primeira questão, eu vou dar um link para o que aí é diversão, é simplesmente só para a gente se distrair, que é uma garota americana que ela é uma campeã dos dominós. Então, sabe aquela coisa de montar um monte de dominó, derrubar e ficar assistindo o dominó cair? Absolutamente sensacional, está aí uma distração. Ela, inclusive, vende as coisas dela, eu achei bastante divertido. Mas o que mais? Tinha uma historinha aqui que eu queria comentar com vocês, o que que era? Eu acho que é isso, vamos lá, a gente já se estendeu bastante hoje, eu viajei bastante hoje na maionese, eu vou deixar... será que vale a pena falar do pensamento bayesiano? Eu vou deixar para amanhã também, tá bom? Porque isso merece um pouco mais de atenção, eu vou estudar um pouquinho mais, mas o que eu quero só comentar com vocês é de que maneira que eu posso eventualmente fazer alguma coisa ao vivo no canal do Telegram, que vocês possam participar. Eu aceito sugestões, como eu falei para vocês, é super facinho me achar, estou lá no Twitter, René de Paula, estou no Facebook, René de Paula, estou no Instagram como René de Paula JR, estou no LinkedIn como René de Paula. Eu estou pensando em fazer, será que vale a pena fazer tipo um radinho ao vivo semanal? Será que vale a pena só para fazer? Não sei, não tenho a menor ideia. Entrevistar alguém, mas se o recurso existe, puxa, de repente a gente consegue fazer alguma coisa bacana. Vamos só evitar qualquer ideia que seja simplesmente ficar falando mal do Bolsonaro, porque aí a gente vai ficar deprimido e não vamos a lugar nenhum. Caríssimos, raríssimos, essa semana é pior que a anterior e a semana que vem vai ser pior do que essa. Eu acho que o que é fundamental aqui é a gente simplesmente prestar atenção aos mecanismos pelos quais a gente se engana, ou as pessoas se enganam. Ou as pessoas vão achar que as coisas, vai tentar ser otimista, ou vai tentar contar com esperança, ou com fé, ou com oração, ou seja o que for, quando as evidências não são positivas. Né? Então, por favor, cuidem-se, por favor, repensem, e vamos ver que impacto que a gente consegue ter, inclusive, na percepção de outras pessoas próximas da gente, como é que a gente tenta reverter essa postura inconsequente, negacionista, egoísta, indiferente, que parece estar marcando esse momento da história brasileira. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até amanhã.